Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós vamos conversar com José Roberto Ciolin Epstein, ele que é gerente de relações institucionais da Corsan, para sabermos alguns detalhes relativos à mudança que passa a ocorrer nas contas de água de alguns bairros de nossa cidade, especificamente Habitar Brasil, o bairro Arroio, Luiz Parisotto e também São Valentim. Durante muitos anos, houve há mais de 20 anos, existia um alto valor na taxa de água dos moradores desses bairros. Depois de uma luta muito grande de várias administrações que passaram pela prefeitura de Espumoso, finalmente está se chegando a um consenso. José, bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes do programa Giro de Notícias. É um prazer a gente estar conversando essa manhã aqui com os nossos ouvintes, os nossos clientes de Espumoso, né? Para a gente trazer algumas informações complementares àquele belo evento que a gente teve no sábado, né? Lá na comunidade do bairro Arroio. No centro comunitário, né, com o prefeito, enfim, com vereadores, mas principalmente com todos os moradores lá do bairro, né? E para que a gente possa falar um pouquinho, né, do que foi, como que vai ser daqui para frente, e uns trabalhos complementares também, Tânia, que a gente vai fazer, né, nas mais de 540 famílias que foram beneficiadas.
A partir do próximo mês, a partir de quando começa a funcionar essa tarifa social?
Bom, nós temos ali então o quatro bairros, né? Onde o prefeito, na assinatura do termo aditivo, incluiu para que ele tivesse, né, a concessão da tarifa social, né? Foram os bairros Arroio, Habitar Brasil, São Valentim e Parisotto. Nós recebemos o cadastro da prefeitura, né, delimitando esses bairros. Fizemos o levantamento de todas as matrículas, Tânia, de cada um dos imóveis, né? Nós totalizamos ali 539, para ser bem exato, né, imóveis que foram contemplados, então, com recadastramento. São imóveis que eram residenciais básicos, né, que é a categoria que a gente tem ali na região, e foram, então, reclassificados para residencial subsidiada. O benefício, a concessão já é para esse mês, para a competência desse mês. É importante a gente fazer só uma observação, Tânia. Tem faturas que foram emitidas no mês anterior e que têm vencimento nesse mês, tá? Então, eles são da competência ainda do mês 5, que o vencimento no mês 6 ele não vem com desconto. O que começa a vir com desconto é a competência do mês 6, que daí tem os vencimentos no mês 7, tá? Então, só para não haver nenhuma confusão, né? A gente concede um desconto de 60% sobre o valor do metro cúbico e também sobre o valor da tarifa social. Da mesma forma, nós temos alguns requisitos que é importante para que você tenha na plenitude esses 60%, né? Que são basicamente o consumo de até 10 mil litros de água por mês por residência. Quem consome acima de 10 mil litros de água por residência acaba tendo que o 11º, 12º e assim por diante, ele tem o valor normal da fatura, né? Então é importante, né, que os nossos clientes que eles façam o uso racional, justamente para que não tenha nenhum tipo de consiga ter o maior benefício possível, né? Então, isso, inclusive, Tânia, nós vamos combinamos com a administração municipal para que já na próxima semana nós façamos um trabalho, né? A gente vai fazer um folder, vai fazer alguns comunicados, trabalhar nas residências, passando essa informação complementar. A gente fez um levantamento dos 539 beneficiados, né? Em torno de 104 tinham consumos que eram acima de 10 metros cúbicos, né? E aí, só para a gente ter um valor de referência, Tânia, o cliente, antes, com que tinha uma tarifa de residencial básica, tá? Ele pagava o serviço básico R$ 36,82. Ele vai passar a pagar 14,77. E a cada metro cúbico de água, que antes era 7,76, ele vai começar a pagar 3,12. Então, esse é o benefício que a gente concede, né? E acima de quem consumir acima de 10 metros cúbicos, aí volta a ser 7,76 aquele excedente. Então, é importante a gente reforçar isso, né? E a gente vai estar trabalhando aí com os nossos clientes nos próximos dias para repassar essa informação. E é importante também ter uma pergunta que veio lá durante a nosso evento no sábado. E o esgoto? O esgoto, da mesma forma, ele tem o desconto, né, dos 60%. Então, ele tem esse subsídio, né, da mesma forma. Então, o preço acaba sendo o mesmo, né? Ele só representa 70% do volume consumido de água. Então, da mesma forma, importante a gente ter que o esgoto de R$ 5,43, ele passa para 2,18, tá? Então, é um baita desconto. A gente fazendo uma simulação de uma conta hoje de R$ 90, que é uma conta média que os clientes pagam ali, 90, R$ 100, para quem tem abastecimento de água, vai pagar em torno de R$ 36, né? R$ 40. E quem paga água e esgoto, que chega até 130, R$ 140, né, vai pagar em torno de uma tarifa de R$ 55, R$ 56. Claro que esse valor que eu estou citando são para aqueles clientes que consomem até 10 metros cúbicos de água, tá, Tânia?
E aí entra uma questão interessante, José Roberto, porque existe principalmente no bairro Arroio um costume dos filhos casarem, construírem atrás da casa dos pais um puxadinho e fica é uma outra família morando, quando às vezes tem três famílias morando no mesmo terreno. Isso representa então que o gasto com a água aumenta, mas não tem como trocar o hidrômetro, é um para cada terreno, é isso?
Então, existe uma possibilidade de se fazer a individualização, tá? O que é até recomendado. Claro que daí a gente pode ser feita a individualização ou pode ser feito um recadastramento para que nós tenhamos, por exemplo, em vez de uma unidade residencial subsidiada, tenha três. E daí, em vez de 10 metros cúbicos de subsídio, você tem 30. Então, nessas visitas que a gente vai fazer, a gente também vai trabalhar nessa questão do recadastramento. É uma observação muito interessante que tu fizeste, Tânia, porque eu particularmente conheci o bairro foi a segunda visita que eu tive na semana passada. Não me atentei a esse detalhe, né? Mas é um ponto bem importante porque a gente observou que tem algumas residências que tem lá 25 metros cúbicos de consumo, que é uma coisa que não é padrão, né, de uma residência normal, que geralmente vai em 6 e 7 metros cúbicos. E é bem reflexo disso que tu falou, né, de ter, né, ou filho, neto, enfim, acabando morando no mesmo terreno. A gente pode fazer um cadastro no sentido de colocar mais duas tarifas, no caso, mais duas residencial subsidiada na mesma fatura, e aí você, em vez de ter um teto de 10 metros cúbicos de consumo, você vai até 30 metros cúbicos de consumo, né? Ou quantas residências tiverem no mesmo terreno, né?
Para confirmar, então, todos os terrenos que tem nesses bairros que nós citamos, todos eles, então, passam a contar a partir de agora com a tarifa social, desde que atendendo ao consumo dos 10 metros cúbicos.
Independente de atender ou não, eles vão ter esse subsídio, tá, Tânia? Qual que é a situação? Até 10 metros cúbicos você consegue ter 60% de desconto. Acima de 10 metros cúbicos, o valor do metro cúbico, então vamos lá, até 10 metros cúbicos é 60% de desconto, e quem consumir os metros cúbicos acima de 10, esse não tem o valor de desconto, ele é o valor normal. Então você vai ter, independente de quanto você consumir, até 10 mil litros de água por mês, você vai ter o subsídio. Uma observação, Tânia: a gente tem alguns estabelecimentos comerciais, tem estabelecimentos ali que são, né, ginásio municipal, escola, posto de saúde, enfim. Essa tarifa social, ela é concedida apenas para imóveis residenciais, tá? Então isso é importante a gente colocar, né, que, por exemplo, se você tem um comércio e tem uma casa, comércio embaixo, uma casa em cima, apenas a casa que vai ser beneficiada com o subsídio, né, da tarifa social, porque a tarifa social, ela vem bem direcionada às residências, tá? E importante também, Tânia, até eu observava no início da tua fala, né, sobre os valores, o que que acontece, né? 80% dessas mais de 500 imóveis, eles já são contemplados com esgotamento sanitário, né? Então, isso é um baita benefício, né? Você ter rede coletora, né, para destinar os seus seus esgotos, suas águas servidas para a rede coletora e, consequentemente, para a estação de tratamento. E ele é um serviço adicional. Então, você tem a tarifa de água mais a tarifa de esgoto. Por isso que você tem um valor a maior, não que fosse um valor mais caro, enfim, é porque você tem dois serviços ali agregados, né? É importante, né, que a gente tenha no nosso radar que a questão do esgoto é uma obrigação hoje legal. Né, tanto nós, enquanto concessionária, quanto as prefeituras, as administrações municipais, obrigatoriamente têm que atender o um marco regulatório que estabelece que até 2033 todas as 90% das casas tenham redes, sejam contempladas com redes coletoras de esgoto. Então, isso é uma questão que é, digamos assim, inegociável, né, uma questão de saúde pública. Esse marco regulatório vem para a gente equacionar esse problema de saneamento que a gente tem no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. E no caso do município de Espumoso, a gente tem um percentual ainda muito pequeno de esgoto, né? Então, até 2028, a gente ainda vai ter mais até 35%, né? E até 2033, 90% das cidades serão contempladas com esgoto. E aí sim, né, terá o custo da água, mais essa nova prestação de serviço, que é do esgotamento sanitário.
Já foi feito algum estudo aqui em Espumoso, José Roberto, a respeito de como vai funcionar esse novo sistema de esgoto, localização dessas áreas de saneamento?
Então, como o contrato ele foi assinado há um pouco mais de um mês, né, o termo aditivo que estabeleceu as premissas aí dos marcos temporais e das metas, nós estamos nas etapas de projetos, tá? Então, o que que vai acontecer? O que a gente pode garantir é que agora, nesse momento, 2028, em torno de, nós vamos sair desses 400 clientes que têm rede de esgoto, né, para mais de 3 mil clientes com esgoto implantado na cidade. Esse é um compromisso que está no contrato. O plano de trabalho, as obras, a localização da estação, isso tudo vai agora estar tá na parte da elaboração do que a gente chama de estudo de concepção, né, que define para onde que vai ser feita, se a gente vai aproveitar a ETE existente para ampliar, se nós vamos construir uma nova ETE. Então, isso tudo está sendo feito nesse momento, né, a partir da assinatura do contrato. Devemos ter isso concluído até o final do ano. E a partir do ano que vem, então, a gente começa a trabalhar no planejamento da execução dessas obras para que em 2028 a gente já tenha essa meta intermediária, né? Então, logo a gente tem isso, com certeza a gente vai apresentar aí para a administração municipal, né, para a comunidade como um todo e também, né, para a imprensa, né, um braço que a gente tem aí para levar informação aos nossos clientes.
Importante trazermos essa informação, José Roberto, para os nossos ouvintes, até porque essa questão de tratamento, uma rede de esgoto, é extremamente importante num tempo em que a gente vive, principalmente depois de passarmos até por essas enchentes aí, é necessário que exista uma estação de tratamento de esgoto para toda a cidade. Nós temos aqui uma rede que hoje ela sai no Arroio Tigreiro, tem rede que sai no Rio Jacuí, e na verdade não se pode mais admitir que esse tipo de coisa continue nos tempos atuais, né?
Com certeza. Hoje o que nós temos, na verdade, Tânia, são redes pluviais que são utilizadas, né, para lançamento das fossas sépticas, dos filtros, né, das soluções individuais, quando elas existem, né? Muitas vezes vocês se deparam com situações de imóveis, principalmente imóveis mais antigos, que largam o esgoto bruto ao corpo receptor, né? Então, o que que a gente tem hoje, né? O compromisso de mudar esse cenário, essa realidade, né? Vai ter um investimento muito grande, né, Tânia? É importante a gente reportar aos nossos ouvintes, aos nossos clientes, que o esgoto ele é caro de fazer. Eu vou usar um termo aqui, ele é chato de fazer, porque a gente envolve abertura de calçada, abertura de rua, o cliente vai ter que se conectar à saída da sua casa na rede coletora. Mas depois que você tem isso, né, eu sempre costumo usar um termo que a gente gosta de usar, né, é um transtorno temporário para um benefício aí que se perpetua para as próximas gerações, né? Então, a gente tem que enfrentar junto esse desafio. O que que a gente, né, tem essa expectativa? Claro que nós, enquanto empresa executora das obras, nós temos a responsabilidade de executar a obra da melhor técnica possível, uma obra limpa, mas como a gente vive num estado que ora é chuva, ora é calor, é poeira, A gente tem que ter a sensibilidade, né, todos, né, de que obras de saneamento causam transtornos, mas esses transtornos, depois de concluído, né, eles somem e o que fica aí é o benefício realmente das redes coletoras implantadas, do esgoto sendo destinado a uma estação de tratamento de esgoto e o lançamento, né, para tanto principalmente para aqueles arroios, para as áreas banhadas da cidade, né, ele cessa e vai para um corpo receptor, né, com o esgoto já plenamente tratado. E isso é o objetivo nosso, né, é o compromisso nosso. Temos aí um prazo. Pode parecer muito, Tânia, 9 anos ainda pela frente, mas isso passa muito rápido, né? Então, quer dizer, são 9 anos que a gente vai ter muita obra de saneamento para fazer, e com certeza, Tânia, a gente vai conversar muito aí nos próximos anos em relação às questões relacionadas ao saneamento no município de Espumoso.
E sem dúvida, né? Nós teremos aqui, como nós temos aqui, o Arroio Tigreiro e o Rio Jacuí, né? Que são rios de nossa cidade. Pensar nesses rios limpos à disposição da comunidade é uma notícia maravilhosa. José Roberto, teríamos mais assuntos. Eu gostaria de falar contigo também sobre a rede de água de Espumoso, as atividades que vêm sendo feitas. Mas combinamos que numa próxima entrevista a gente vai trazer esse assunto à tona.
Com certeza, Tânia, eu agradeço muito aí a oportunidade, reforço nosso compromisso aí com os nossos clientes. Vamos estar trabalhando agora nos próximos dias, como eu comentei, nessas comunidades para levar mais informações, complementar as informações relacionadas à tarifa social. Reforço que se algum, como a gente fez um inventário, né, em cima de um cadastro, de um técnico, um mapa técnico, algum cliente que não tenha sido, né, isso eu vou aproveitar, Tânia, se algum cliente viu que não recebeu o subsídio e ele se encontra dentro daqueles bairros, que nos procure, tá? Procure a Corsan, para que pode ser que ele esteja na área limítrofe, né, entre um bairro e outro, e aí no nosso cadastro ele está como num bairro, talvez no IPTU deles ele está como num outro. Então isso pode acontecer, a gente não vai excluir, né? Mas pode procurar a Corsan, que a gente corrige direitinho já lá, o nosso time está à disposição lá na unidade para fazer esse atendimento. Então também aproveito para deixar esse recado, né? E o meu muito obrigado, né? Obrigado aí pela oportunidade, né? E a Corsan já agradece aí mais uma vez a confiança, né, da administração municipal de ter concedido a nós, né, mais esses anos aí de prestação de serviço para enfrentarmos esse desafio que é atingirmos aí as metas do novo marco regulatório.
Muito obrigada, então, ao José Roberto Epstein, ele que é o gerente de relações institucionais da Corsan Egea, falando aqui no Giro da Notícia.